Nós estamos na série, qual é o nome da série? Não, esse é o pessoal da escola. Vida mais que abençoada. Eu estou emocionado, nervoso, eu não decidi ainda, vocês todos aqui, assim, dá uma emoção, viu? Que bom, que bom. Né? O pessoal que estava viajando, que voltou, a gente fica animado. Vida mais que abençoada. A conversa no pequeno grupo foi boa demais, foi muito gostoso, e eu creio que nós já entendemos que quando estamos falando sobre mordomia, estamos sendo lembrados da nossa responsabilidade de administrar e fazer isso de uma forma caprichada, muito bem, tudo aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados, para que a gente venha honrar a Deus. Para você entender, as bases dessa série Vida Mais Que Abençoada são duas. Numa delas está a fidelidade. Devolver a Deus a décima parte da nossa renda, começar a partir daí. E a segunda base, segundo pilar dessa série, é sabedoria. Administre bem tudo que Deus tem confiado a você. Seja um bom mordomo. Boa mordomia é entender que você deve cuidar com esmero, com carinho, tudo aquilo que Deus confiou a você. E nós estamos sendo lembrados que nós não somos donos de nada, apenas mordomos do tempo, dos dons, dos nossos filhos, dos nossos talentos, da influência que a gente tem, dos recursos financeiros que Deus colocou na nossa mão, apenas mordomos. O dicionário Oxford vai dizer que mordomo é uma pessoa encarregada, contratada, responsabilizada, empregada para administrar os bens, a propriedade de uma outra pessoa, de outrem. Exercer uma boa mordomia é ser consciente de que nem o seu dinheiro, nem os seus bens, nem os seus filhos, nem o seu corpo, nada lhe pertence, mesmo que a gente tenha posse temporária, tudo que nós temos pertence a Deus. A gente já aprendeu isso com o salmista no Salmo 24, no verso 1, quando ele diz: do Senhor é a terra e algumas coisas que ele fez. Quê? Tudo. Aleluia. 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 Essa pessoa que está do seu lado aí pertence a Deus. Aleluia. Quem sabe você está com um relógio bonito aí, ele pertence a Deus. Os sapatos que estão nos seus pés pertence a Deus. Essa mente brilhante, essas ideias fantásticas pertence a Deus. Essa habilidade incrível que Ele te deu de executar um instrumento pertence a Deus. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos aqueles que nele vivem. Nós estamos vivendo no mundo, sim, então nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor. Então eu e você estamos na terra a serviço de Deus, para cuidar de tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Você não é dono de nada, é apenas administrador, um administrador dos bens de Deus. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a concluir, a completar, a executar muito bem a nossa missão. Amém? O tema da nossa reflexão dessa semana é mais do que orçamento. Mais do que orçamento. Ter um orçamento familiar é incrível, e é uma pena que maioria absoluta não tem. Pastor Tiago me diz nessa manhã, de que a maioria absoluta, absoluta mesmo, não sabe nem mesmo quanto ganha. E isso me assusta, porque o próprio Jesus trouxe instruções, ele ensinou sobre informação financeira. Ele disse: qual é a pessoa que vai construir uma torre, primeiro não senta e faz os cálculos de quanto ela vai precisar, para o caso de tendo começado a construir a torre, acaba o dinheiro e ela não consiga concluir a obra, e se ela não concluir, ela vai ficar envergonhada, ela vai passar vergonha com isso. Talvez, só talvez, a coisa mais espiritual que você precisava ouvir nessa noite é: organize as suas finanças, tenha um orçamento doméstico, em nome de Jesus. Nós queremos ajudar você. Pastor Tiago coordena a área de ensino dessa casa, e ele vai estar trazendo uma palestra em algum dia no início de março agora. Se você tiver interesse sobre economia doméstica, sobre orçamento familiar, é só você mandar um zap para a Roberta durante a semana para o 47-3248-3406. Não anotei, pastor? Eu repito para você. 47 é o nosso código, 3248-3406. Só manda para ela e diz: oi, Roberta. Nem fala muito com ela, não. Por favor. Ela é meio tímida. Quero estar nessa lista aí para participar dessa palestra com o pastor Tiago e realmente organizar as finanças e ser um bom mordomo para a glória de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 25. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você não tem um aplicativo de celular na Bíblia, se você não tem um aplicativo da Bíblia no celular, esse QR Code aí pode lhe ajudar a instalar um aplicativo bom, gratuito, sem propaganda, que tenha abençoado as nossas vidas por ter a Bíblia sempre conosco. Aleluia, glória a Deus. Amém. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Mateus 25, verso 14 e seguintes, palavras de Jesus, diz assim: o reino dos céus também será como, opa, o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida, voa lá, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tempo depois, ou depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Verso 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros cinco e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou, por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tome dele o talento e dê-o ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Estamos falando sobre mordomia. É verdade, não encontramos nessa leitura que fiz a palavra mordomo ou mordomia. Mas é interessante que este sentido, este princípio está nessa parábola de Jesus do começo ao fim. É uma das parábolas de Jesus mais extensas e mais detalhista, com mais detalhes, falando sobre a administração das riquezas de uma outra pessoa. O que talento quer dizer nessa história, nessa parábola? Com certeza não tem a ver com a sua habilidade de pintar, de tocar, de cantar. Talento aqui equivalia a uma unidade de medida, geralmente de prata ou de ouro, de aproximadamente 34 quilos. Talento também era considerado, se a gente juntasse o salário de um trabalhador por 20 anos. Imagine alguém trabalhar por 20 anos sem gastar do seu salário um único dia. No final de 20 anos ele teria acumulado um talento. Então a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: aquele que recebeu um talento, ele recebeu muito ou recebeu pouco? Eu diria muito, muito. 20 anos aproximadamente de salário de um trabalhador. E começamos a aplicação desse princípio à nossa história, porque você nunca deveria esperar que Deus derrame mais recursos sobre a sua vida se você está administrando mal o que Ele já lhe confiou. O escritor do livro, a Cris já falou aqui, Mais Que Abençoado, o pastor Robert, vai dizer que para algumas pessoas não terem recebido mais de Deus, é sinal da misericórdia de Deus, é sinal da bondade de Deus sobre ele, porque receber mais significa ter mais responsabilidades. E ele continua escrevendo dizendo: a abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro do que a pobreza. Que a gente venha ser bom administrador daquilo que o Senhor nos confiou, independente se nós recebemos um talento ou se foram cinco talentos que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer um bom trabalho. Na parábola contada por Jesus, cada um recebeu uma quantidade diferente, e Jesus faz questão de explicar que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Numa geração mimizenta já começariam a dizer: é injusto, por que que ele não deu então três para todo mundo? Porque Deus sabe o que cada um é capaz de fazer, Deus sabe o que cada um é capaz de administrar. E talvez a razão que você ainda não recebeu algo maior da parte de Deus para administrar, é que Deus já percebeu que você ainda não está pronto para lidar com algo maior. E a proposta é: seja fiel no pouco, disse Jesus, e você vai ter acesso a mais. Deus conhece a nossa capacidade, mas tenha certeza, à medida em que você for crescendo e dando retorno, Ele vai derramando mais sobre a sua vida e aumentando a sua participação. Deus não tem problema em te abençoar muito e colocar muitos recursos na tua mão, só você precisa entender que tem a responsabilidade de administrar de forma sábia e de forma justa. Quando Moisés chama a atenção do povo, preste a entrar na cidade das promessas, e diz assim: não se esqueçam do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para vocês adquirirem riquezas. O que você tem em suas mãos? O que você tem recebido de Deus equivale a cinco talentos, a dois, a um talento? E o que você tem feito? Apenas escondido com medo de perder? Que o nosso coração esteja aberto para o Senhor e para a sua palavra nessa noite, e para que você tenha mais do que um orçamento. Primeiro, multiplique os seus recursos, multiplique aquilo que Deus já lhe deu. Resultados são importantes sim para o reino de Deus. Jesus disse que a gente precisa ir e dar muito fruto, e o resultado nunca é comparado entre duas pessoas, não, o resultado é esperado baseado naquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu não sei qual a Bíblia que muita gente está lendo, que parece que Deus não tem expectativa de que um cristão abençoado por Ele gere influência por onde passa, de que pessoas que têm recebido muito de Deus sobre a sua vida sejam um referencial para a sociedade. Tem gente achando que Deus não espera que os seus filhos façam a diferença, que impacte o mundo. Parece que Deus abençoa as pessoas sem nenhum interesse. E a Bíblia é clara quando diz: quem muito é dado, muito será cobrado. tudo que nós recebemos, nós temos a responsabilidade, a missão de multiplicar para a glória de Deus. Boa mordomia não é só fazer um orçamento, começa por aí. Não é só estar livre das dívidas, pode ser um excelente começo. Mas um bom mordomo do grande Rei Jesus vai gerar um aumento do seu reino, assim como aqueles dois homens que receberam um 5 e outro 2 talentos. O texto que lemos, Mateus 25, versos 16 e 17, diz: o que havia recebido 5 talentos ficou dormindo na rede, descansando um pouco, pensando o que faria. Não, eu gosto dessa construção das palavras de Jesus. Saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2, trabalhou também. Houve empenho, houve diligência, houve um comprometimento. Jesus disse que tão logo eles receberam os talentos, eles começam a se aplicar, eles começam a trabalhar. Procure multiplicar aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida. Pode ser dinheiro, pode sim, mas também deve ser a sua influência. Você deve se aplicar para você potencializar aquilo que recebeu para a glória de Deus e para abençoar as pessoas à sua volta. Multiplique as suas habilidades, pode ser a sua voz. Mas como você pode multiplicar essa sua voz linda, ou nem tão linda assim, mas que com certeza carrega uma mensagem maravilhosa? Grave vídeos. O que mais a gente ouve é: ah, eu, se ligar a câmera eu não consigo. Quantas mil vezes você já tentou? Grave áudios. Compartilhe aquilo que está fervendo dentro do seu coração. Compartilhe o seu dom, compartilhe o seu talento. A minha oração nessa noite é que Deus abra os seus olhos e perceba que sim, tudo que você carrega não pertence a você, é uma dádiva de Deus e é para ser usado para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. Você não sabe o que Deus pode fazer através de um pequeno ato seu? A glória sempre será do Senhor. Mas nós, quem sabe, há quase 10 anos estamos pegando pequenos pedaços das mensagens, colocando nas redes sociais. E não, ninguém quer ver, parece. Quando dá 1000 visualizações, a gente já quer contratar uma banda para fazer uma festa. Mas chegou no mês de novembro, como se Deus dissesse: o seu coração já está pronto para uma nova fase, eu vou soprar um vídeo desse seu aí, para ver o que acontece. Eu ainda não sei qual é o propósito, mas há vídeos no meu perfil de 3 milhões, de 2 milhões, de 1 milhão, e a gente diz assim: meu Deus, a nossa responsabilidade é pegar aquilo que Deus tem colocado na minha mão e na sua mão e começar a dizer assim: Deus, eu coloco diante de ti, Deus, eu vou agir imediatamente, eu vou aplicar isso, eu vou fazer isso, eu vou derramar a minha vida sobre as pessoas, eu vou agir dessa maneira. Agora o resultado fica com ele. É aquilo que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, agora é Deus que dá o crescimento. Você se esforça, você faz, você comparece em cena e Deus pega e realiza o milagre para a glória e louvor dele, para abençoar as pessoas à sua volta. Procure multiplicar os seus recursos. Quantas pessoas você já discipulou, compartilhou a sua jornada de fé com essas pessoas? Quantas? Quantas pessoas você compartilhou dessa salvação, dessa paz que você sente? Quantas? O que aconteceria se a gente começasse a levar a sério? Meu Deus, que paz que há no meu coração. Não é ausência de problema não, é presença de Deus mesmo. Problema a gente tem um para cada dia, e glória a Deus por isso, porque isso nos mantém humildes de joelho na presença de Deus. mas essa paz que a gente sente, se nós decidíssemos compartilhar isso com as pessoas, algo poderoso iria acontecer, pois é isso que Deus espera de mim, de você. Multiplique a graça, o conhecimento de Deus que há sobre a sua vida. Trabalhe sim para multiplicar o seu dinheiro e ser generoso. Eu não sei se você já percebeu que há mais dinheiro, pelo menos parece isso, para fazer coisas que não honram a Deus, do que quando é para o louvor e glória de Deus. Quer ver? Eu não faço ideia, mas quantos milhões foram gastos nas últimas semanas com a festa popular? E quantas igrejas não tem nenhuma cadeira decente, uma climatização, um prédio decente? Não vamos falar de um som, não vamos falar de um telão bonito. A sensação que a gente fica é que a oposição está fazendo um trabalho melhor do que o nosso, de multiplicar aquilo que eles receberam. Porque parece que não faltam recursos para shows, para filmes, para tantas outras coisas que têm o propósito de afastar o homem de Deus. E quando envolve o reino de Deus, se padece pela falta de recursos. Será que essa casa tem aqui gente que é fiel a Deus, mordomos fiéis, que já prepararam o coração, que já entregaram o coração a Deus, para continuarem humildes e totalmente fiéis a Deus, e que estão prontos para receber acesso aos tesouros dos céus? Será que hoje, me ouvindo aqui, tem gente preparada para ser milionária, para ser bilionária, em que o coração vai continuar sendo de servo para Jesus Cristo, e que os recursos servirão ao reino de Deus através da sua generosidade? Porque se há, que Deus abra o céu sobre a sua vida. Porque se o seu coração é um coração de servo, e você entende de que os recursos que Deus coloca na sua mão não é pensando em você, você é um canal, você é um meio, que Deus abra a sua visão, conecte você com pessoas, e que você seja poderosamente abençoado por Deus, e haja prosperidade financeira sobre a sua vida. Agora entenda, a chave para tudo isso é fidelidade. E uma vez mais, citando o Robert Morris, vai dizer: comece sendo fiel com o que você tem atualmente, e você pode ter certeza de que mais lhe será confiado. Trabalhe com o que você tem, com aquilo que já recebeu. Multiplique o que Deus colocou nas suas mãos. Se organize sim, começando com o orçamento, mas inclua a generosidade dentro dele. E conforme você for avançando em fidelidade, em multiplicar os talentos, Deus vai confiando mais a você, para que você tenha mais do que um orçamento a fazer. Segundo, nunca enterre os seus talentos. Eu tinha dito isso, nunca enterre os seus talentos, mas você pode ver que está escrito de uma forma diferente aqui, porque os talentos não são nossos, os talentos são de quem? Nunca enterre os talentos de Deus que estão na sua vida. Há centenas de talentos enterrados nos cemitérios, porque foram deixados para amanhã. Há centenas de canções que nunca serão cantadas, porque foram enterradas junto com aqueles que Deus liberou sobre a mente deles. Há centenas de empresas que nunca nascerão, porque foram enterradas junto com aqueles que foram visionários e tiveram a mente iluminada por Deus. Há centenas de coisas boas que estão enterradas, porque foram deixados para um outro dia. Há talentos enterrados debaixo de muita frustração, de falta de reconhecimento, enterrados na tristeza porque foram feridos. Há talentos enterrados por causa do perfeccionismo, mas não está muito bom ainda, e se rirem de mim? Lembre o que eu falei, Deus não compara você e eu e diz assim, tem que ser igual. Deus exige que você multiplique aquilo que Ele colocou na sua vida, que já é de grande valor. Há talentos enterrados por causa do medo. Medo de começar um novo negócio e quebrar, medo de abrir uma empresa, mas o plano econômico vir e simplesmente dar ruim, então eu vou guardar os recursos. O medo de não ser bom o suficiente, então se escolhe não fazer nada. E Deus nos diz: vá, dê fruto, multiplique, negocie, espalhe o que eu te dei, não enterra, não retenha, não guarde para você, deixe fluir através da sua vida. Deus te criou para viver uma vida mais que abençoada, sim, uma vida plena e abundante. Não enterre, não acumule, não retenha. Há uma fonte dentro de você, deixe afluir, não enterre os seus talentos. Mateus 25, 18, Jesus contando a história vai dizer: mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de quem? Nós já vimos que um talento era algo de extremo valor, equivalente a 20 anos de salário. Ele recebeu um talento porque o Senhor sabia que ele tinha capacidade de administrar bem aquele talento. Mas quando questionado por que enterrou o talento, ele fala que foi por causa de medo. Eu não sei se foi medo, eu não sei se foi preguiça, eu não sei se foi egoísmo, mas o fato é de que talentos foram dados para serem multiplicados, não enterrados. Não é escondendo que se protege, mas é quando a gente espalha que multiplica. Não enterre o seu talento, não esconda o que Deus deu para você. Qual foi o talento que você enterrou? Foi a sua capacidade de negociar. Alguns de vocês são incríveis. De manhã eu disse: pastor, a disso é muito bom para negociar isso e aquilo. Eu disse assim: eu compro por 10, vendo por 9 e compro de novo por 11. Olha como eu sou bom a negociar. E ele diz assim: é porque o teu talento não é negociar, o teu talento é só abençoar os outros. Você é habilidosa para ensinar as pessoas, para aconselhar. Por que enterrou? Você costumava ajudar as pessoas, mas tem tanta gente ingrata. E de repente você se fechou e enterrou o ministério de expressar misericórdia. Desenterre. No final das contas, não tem nada a ver conosco. Somos apenas administradores dos bens de Deus. Mordomos. O dono é Deus. Nunca enterre os seus talentos. Para nós concluirmos, para que você tenha mais do que um orçamento a fazer, não deixe a responsabilidade passar, a oportunidade. Temos somente uma vida para honrar a Deus e abençoar as pessoas, uma vida, e ela passa tão depressa. Parece que foi ontem que eu esperava fazer 18 anos para fazer a habilitação, e agora eu já fiz 30. Depois que eu fiz 18, gente. Eu tenho 48. Não sei qual é o motivo da graça. Eu já fiz 30 depois dos 18. Passa rápido demais, demais. Em maio, a Ágape faz 18 anos. Me lembro do dia que os meus amigos estavam aqui, eu não pertencia ainda, eu cheguei aqui, eles estavam com o caminhão do irmão Elias aqui, pendurando os TNT no teto, era o forro da última moda que eles arrumaram. 18 anos, 30 anos, olhe para você, se sentou. A vida passa depressa demais. E eu fico me perguntando, e convido você a fazer o mesmo: será que nós temos aproveitado todas as oportunidades? Lembrando que nós estamos falando sobre aproveitar as oportunidades da perspectiva de Deus, porque você e eu existimos para a glória de Deus. E o propósito da nossa vida aqui na terra é esse: honrar a Deus e abençoar as pessoas. Quantas oportunidades para honrar a Deus será que eu tenho deixado passar? Quantas chances de sermos generosos, de sermos gentis, de falarmos do amor de Deus, quantas dessas já passaram diante de nós e nós não a agarramos? Não deixe a oportunidade passar. Todos nós recebemos pelo menos um talento, e um dia nosso Senhor vai voltar e nós deveremos prestar contas a Ele. Aos que foram aplicados, aos que se esforçaram, aqueles que multiplicaram, que receberam, seja tesouros, seja os dons, seja a influência, seja o amor, seja a graça de Deus, seja o perdão que receberam, estes ouvirão do seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito você será colocado, entre, desfrute a alegria do seu Senhor. Eu estou por esse dia diante de Jesus, e poder olhar nos olhos dele, apesar das nossas falhas, limitações, fraquezas, mas ele olhar para nós e dizer assim: Bíblia na versão do Robson, valeu, valeu menina, você foi fiel no pouco. A chave, fidelidade. Você foi fiel naquilo que eu entreguei nas suas mãos. Mas por que ele disse que é pouco? Porque ele é o dono do universo, tudo pertence a ele, tudo é grandioso demais. O que ele coloca nas nossas mãos pode parecer muito para nós, para ele é pouco. E ele diz: quando a fidelidade no pouco é aplicada, quando o coração é entregue a ele no pouco, ele diz: eu vou colocar você sobre algo mais. Mas quer saber? Agora entra e desfrute o reino do teu Senhor. Mas aqueles que enterraram os seus talentos, aqueles que os esconderam, a mensagem não é boa. E nos versos 28 a 30, a ordem do Senhor é: tomem dele, do servo inútil, o talento, e deem-no ao que tem 10, pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Preste bem atenção para a gente concluir. Quem for o mau administrador vai perder o seu talento e ele será dado a outro. Alguém vai celebrar aquilo que você tem recusado, escondido, enterrado. Você já pode ter reclamado de como pode, alguns parece que tem tanto e outros tão pouco. E alguém foi mais longe e disse: se pegasse toda a riqueza do globo e repartisse de forma igualitária, em pouco tempo os mais ricos hoje voltariam a ser mais ricos, porque eles já entenderam o que é ser um bom mordomo, um bom administrador. E é um princípio bíblico dizendo: se você não administrou direito, é tomado de você e é entregue para aquele que está fazendo um bom trabalho. Bons administradores, bons mordomos, recebem aquilo que os maus negligenciaram. E Jesus vai mais fundo, trazendo um cenário de tormento eterno para os mordomos negligentes. Seja um bom mordomo, se aplique, estude sobre o seu negócio, se esforce, treine sobre aquilo que você está exercendo, faça o melhor para Deus, multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas não perca a oportunidade que Deus está colocando diante de você. E eu termino deixando uma frase para vocês do pastor Paul Coe, que diz o seguinte: a causa da maioria dos fracassos não é falta de oportunidade, não, não é. Os fracassos acontecem porque a oportunidade tende a nos surpreender quando não estamos preparados. Comece pelo orçamento, organize a sua vida, mas é mais do que isso. Multiplique aquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos e prepare-se para ser surpreendido com uma vida mais que abençoada. Eu estou dizendo desde o começo, desde a semana passada, que tudo que você tem nas suas mãos pertence a quem? A Deus, ao Senhor. Então você deveria consultá-lo antes de fazer qualquer coisa, e por isso a vida devocional, a vida de oração é tão importante. Confesso a vocês que eu pesquisei todos os livros que eu tinha do assunto para tentar trazer com detalhes uma história que tem me acompanhado há algum tempo, mas não a encontrei. Mas essa história fala de um homem que decidiu ser um bom mordomo e levar as coisas de Deus a sério, levar a sério aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Os que já conhecem fazem cara de paisagem. Mas a história diz que aquele homem, no seu tempo devocional, sempre buscava a orientação de Deus para os seus negócios. E um dia, enquanto ele está no seu período devocional, Deus traz clareza para ele, dizendo: compre uma faixa de terra em tal lugar. O problema é que o tal lugar era um lugar inóspito, sem estradas, sem luz. Tinha lá um coral de sapo no máximo. Em obediência a Deus, ele vai e compra aquelas terras. Em pouco tempo alguém entra em contato com ele e diz assim: soubemos que você comprou aquelas terras, pois nós queremos comprar de você e pagar um alto preço por ela. Olha a multiplicação aí, gente. Sabe o que ele fez? Vou consultar o dono, vou consultar o meu agente de negócios. Ele vai orar e Deus diz: não vende. E ele responde: obrigado pela oferta, não vendo. Se dobra a oferta, entra em contato de novo: vou consultar o agente de negócio, vou falar com o dono. Não vende, não vou vender agora. E eles melhoram a oferta, o processo é o mesmo. Não, um dia ele está orando e Deus diz assim: chegou a hora de negociar, você não vai vender, você vai ser dono do que eles vão construir ali, você vai ser sócio. Então agora ele liga para o cara e diz assim: estou pronto, vamos negociar. E o cara, blefando do outro lado, diz assim: não, a gente não tem mais interesse. E ele falou assim: não, eu sei que vocês têm, meu agente de negócio falou que vocês vão negociar e é nos meus termos. O cara ainda não tinha vindo na celebração da Conágape, não tinha se transformado por Jesus. E o cara começa a falar umas palavras nada bonitas pelo telefone. E o cara conclui dizendo: como é que você sabe que hoje de manhã, numa reunião, nós dissemos que o que você pedisse nós faríamos? Meu agente sabe. O dono das terras sabe todas as coisas. Estava projetado passar uma estrada na frente daquele terreno, cortar aquele terreno, e eles queriam construir um grande hotel. Quando eu li este livro, quando eu li essa história, esse homem já estava, eu não me lembro agora precisamente, se eram 7 ou 8 hotéis, em que um sustentava de uma forma poderosa a família dele, e todos os outros serviam para a glória e louvor de Deus e para a expansão do reino de Deus. Onde estão os mordomos fiéis que vão aplicar o coração a ouvir Deus e o que Ele tem para a nossa geração? É sobre dinheiro? É sim. É sobre espiritualidade? É sobre transformação de vida? Com certeza. É sobre arte? Sim, com certeza. É sobre tudo. É sobre tudo que Deus colocou nas tuas mãos. Tudo. Seja o melhor, multiplique o que Deus colocou, haja de tal maneira que Deus seja glorificado pela sua vida. Não tema ser reconhecido pela excelência que você carrega, você tem o DNA dos céus. As conversas dos bastidores hoje foi gente dizendo: eu aprendi que eu não poderia ser rico, eu ouvi dizendo que isso não era para mim. Ei, eu sei que o propósito do evangelho não é a riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente sabe disso. Agora, quem tem o coração totalmente entregue a Deus, não tem problema de ser muito abençoado, poderosamente abençoado. Agora, o ponto dessa noite é, não é apenas um orçamento, mas é um coração totalmente entregue a Deus, para multiplicar tudo, 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 tudo que Deus colocou nas suas mãos. É culinária que Deus realmente chegou e meteu assim, né? Colocou algo poderoso sobre a sua vida, tudo que você coloca a mão fica delicioso. Multiplique isso, ensine pessoas, grave vídeo você fazendo. Eu não sei o que Deus vai trazer sobre a sua vida, mas não esconda a sua luz, não esconda o que você carrega, não tenha medo da crítica, não tenha medo da oposição, que Cristo seja glorificado através da sua vida. É as artes que você carrega, é isso que você tem na sua vida. Viva para a glória de Deus, viva para que as pessoas fiquem impressionadas com aquilo que você faz. Você é um profissional da área de saúde, não seja apenas mais um, seja o melhor. Toque as pessoas, libere a bênção de Deus sobre as pessoas, mas seja alguém extraordinário. Multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quais são as empresas que Deus vai gerar na tua mente, ou já gerou, que precisam ser desenterradas nessa noite? Quais são os produtos, quais são os negócios que estão aí, que Deus vai começar a trazer à existência para a glória do nome dEle? Quais são as ideias para manifestar o amor de Deus que já estão aí, que Deus vai trazer à existência nessa noite? Ou melhor, que você vai desenterrar, porque Deus já deu a ideia para você. Lembre-se, eu não posso ser responsabilizado pelo que você fizer. Você precisa consultar a Deus igual o homem dos hotéis, mas comece a abrir os seus ouvidos espirituais e comece, antes de tudo, a praticar aquilo que você tem certeza que Deus já lhe deu. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de brilhar. Se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, é esse o papel. Quando você brilha, você ilumina. Quando você brilha, Deus é glorificado pela sua vida. Mas jamais se esqueça que, apesar de você, a glória e a honra pertencem ao nome de Jesus. Sobe banda, esteja de pé em nome de Jesus. O que você fará da sua mordomia? Multiplique os talentos que você tem em suas mãos. Segundo, nunca enterre o que Deus deu para você. E terceiro, a oportunidade não vai passar e nós vamos ficar olhando ela passar. Não, não, não. Nós vamos agir para a glória de Deus. Nós vamos agir para a glória de Deus. O que vai acontecer, hein? Se você sair daqui com essa convicção, dizendo: eu sou funcionário de Deus. Deus, o que o Senhor quer da minha família? Deus, o que o Senhor quer da minha empresa? Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, nós escolhemos uma canção para adorar a Deus nesse momento, dizendo: Deus, nós queremos sim viver essa vida mais que abençoada. E num ato de rendição, nós dizemos a Ti: usa-nos, usa-nos para a glória do Teu nome, usa-nos, Senhor. Sonda o nosso coração para a glória do Teu nome. Eu não sei qual é o talento que você carrega na sua vida, só eu ouço os céus dizendo para você: não esconda não, não enterra não, não enterra não. Eu posso não ter sido específico exatamente aquilo que você faz, mas o Espírito Santo foi, Ele falou com você. Multiplique e viva para a glória de Deus.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.